Aqui começa um novo itinerário pelo Rotas Argentinas. Venha conhecer as maravilhas turísticas do país e descubra esses segredos numa viagem semanal.
Argentina Mundo apresenta Argentina para Descobrir, um ciclo que hoje nos leva até Corrientes, a cidade das mulheres cativas. A cidade de Corrientes, no nordeste da Argentina, é uma das cidades mais antigas dessa região do nosso país. Foi fundada pelos espanhóis que buscavam as terras da Prata. O lugarejo se estabeleceu em um recanto do rio Paraná. Era uma área habitada por tribos de indígenas guaranis, que na sua língua chamaram essa aldeola de Taragüí. Os indígenas passaram a ser servos dos espanhóis, que no local desenvolveram um porto estratégico entre Buenos Aires e Assunção do Paraguai. A relação com os guaranis foi ambígua desde o início. Se bem muitos espanhóis vinham do Paraguai e tinham filhos mestiços, houve muitos enfrentamentos com os nativos dessas terras. E foi esse espírito de combate que marcou a região ao longo da sua história. Corrientes colaborou com soldados para repelir as invasões inglesas a Buenos Aires. Também participou da guerra entre os caudilhos Rosas e Urquiza. E foi Corrientes uma das cidades argentinas mais afetadas durante a chamada Guerra da Tríplice Aliança, também chamada Guerra do Paraguai, no século XIX, quando o Brasil, o Uruguai e a Argentina se enfrentaram em uma sanguinolenta guerra contra o Paraguai. Existem várias versões sobre as causas que desencadearam a Guerra do Paraguai, mas a verdade é que se tratou de uma das guerras mais cruentas do sul da América do Sul, que arrasou pequenas cidades e economias regionais. Um conflito que até hoje tem consequências econômicas e demográficas no Paraguai. No amanhecer de 13 de abril de 1865, tropas paraguaias invadiram a cidade de Corrientes. Uma esquadra de 5 embarcações atacou navios argentinos ancorados no porto. E 4 mil homens desembarcaram na cidade de Corrientes sem que formalmente tivesse sido declarada a guerra à Argentina. Com a passagem dos dias, chegaram mais tropas paraguaias, provocaram atos de vandalismo, arrasaram moradias e capturaram os voluntários que, com pouquíssimo armamento, resistiam do prédio da prefeitura. A ocupação foi dura para Corrientes. Os historiadores coincidem em que, durante a ocupação, a menor suspeita era suficiente para um julgamento sumaríssimo, caso houvesse. E o mais leve motivo de patriotismo argentino era castigado com a pena de morte. De outros lugarejos chegavam defesas voluntárias que compravam com seu próprio dinheiro armas e alimentos. E então, contam, os paraguaios dobraram a aposta contra os milicianos correntinos que resistiam à invasão. Para derrotar o moral do povo, os generais paraguaios que estavam invadindo Corrientes deram ordem de sequestrar um número não definido de mulheres correntinas das classes médias e baixas da cidade, envolvidas com a resistência. E outras 5 mulheres da elite correntina foram capturadas e declaradas prisioneiras de guerra por ordem expressa do presidente paraguaio Solano López. Os maridos dessas 5 mulheres eram referentes na luta contra a ocupação. Toribia de los Santos, Jacoba Plaza e seu filho de 2 anos, Manuel, Encarnación Atienza, Carmen Ferré, junto a sua bebê de peito, Carmen, e Victoria Bar, foram encarceradas no Cabildo, que era o prédio da prefeitura da cidade de Corrientes. Ali, as mulheres foram interrogadas acerca dos planos do governo argentino, dos seus maridos ou das suas filiações políticas. Nas suas memórias, uma dessas cativas, Victoria Barr, contou que essa noite, quando chegaram na cela, viram que a senhora Jacoba tinha conseguido esconder entre as roupas a imagem da Virgem das Mercedes, para a qual prometeram que, se voltavam com vida, o primeiro que fariam seria caminhar até a igreja para agradecer à Virgem. Para o grupo das 5 mulheres, essa primeira noite foi o início de um calvário de 5 anos, prisões e vexações comentadas em voz baixa em toda Corrientes. Elas, com nomes e sobrenomes, eram reclamadas pelo governo argentino. Das outras cativas, igualmente vexadas, mas anônimas, se desconhece o roteiro sofrido. Prisão, as 5 mulheres correntinas serão obrigadas a acompanhar os soldados com autos de 1 ou 2 anos em alguns pontos da retirada paraguaia em direção à Assunção. A cativa Victoria Barra relatava que quando estavam já sem calçados, caminhávamos da maneira mais penosa sobre as pedras. Tinha muito pouco alimento, às vezes tínhamos apenas laranjas azedas. Segundo a história oficial, Toribia de los Santos foi a única que não conseguiu sobreviver a essa longa marcha até Assunção e morreu de cólera ou disenteria. Já perto do final da guerra, em 1870, as outras 4 foram devolvidas a Corrientes. Contam que foi um dia de júbilo na cidade, que nas igrejas tocaram a repique e os sines quando o barco que trazia as 4 mulheres de Assunção amarrou no porto. E como tinham jurado, antes de irem para suas casas, as 4 sobreviventes foram até a igreja das Mercedes para agradecer à Virgem por ter permitido que elas voltassem vivas. A verdadeira história do que aconteceu com elas nesses 5 anos de cativeiro foi mantido sob 7 chaves, num férreo pacto de silêncio entre elas. Existem centenas de hipóteses que duram até hoje na tradição oral, como essa versão entre as gerações dos descendentes das cativas, que assinala a existência de uma 6ª mulher que, abusada em Corrientes, foi liberada e seu nome ocultado pela sociedade correntina. Também está a versão de que Toribia, em verdade, ficou grávida em decorrência de um abuso na ida até Assunção. Então, por vergonha e para resguardar o bom nome do seu esposo, coronel, não regressou e morreu, idosa, no Paraguai. Existem vários livros e versões que contam a história desse grupo de mulheres da cidade argentina de Corrientes, cativas durante a Guerra do Paraguai. Em 2007, seus restos foram reunidos na Igreja da Virgem das Mercedes, também perante o Rio Paraná, Na orla da cidade de Corrientes, foi construído um monumento para lembrar essas mulheres. E no seu nome, as milhares de mulheres anônimas que durante esses anos entregaram filhos e vida em nome da pátria argentina.
Que dejé entre rondas bajo el naranjal. Qué guainita tan feliz, qué prolijo el delantal y esas trenzas sin atar. En la esquina del almacén de Don Braulio, donde aún me recuerdo niña regresar. Puñadito de monedas que mi madre no me vea escapada una vez más. Voy siguiendo un camalote ya con estrellas que por el remanso va, tarareando recortado un chamame que me enseñaron de guainita por allá. Mientras voy hacia el recuerdo, se ha dormido en mi canoa una luna de cristal. Todo el cielo de la tarde se ha quedado en las orillas, solo verme regresar. Por el río Paraná. Escape esta siesta, decía mi madre. Cuidado, que ahí anda un duende chiquito trepado por los naranjos. El pueblo tenía murmullos de grillos, ramas y pájaros. Nunca pude resistirme al sortilegio de andarlo a esa hora exactamente. El corazón apurado, los pies ligeros, descalzos, buscando urgentes las sombras de los oblicuos tejados. Por el río volveré al azul jacaranda, cuya copa no alcancé jamás. Que perdone doña Clara, pero aún me quedan ganas de robar su naranja. Voy siguiendo un camalote salpicado con estrellas que por el remanso va, tarareando recordando el chamame que me enseñaron de guainita por allá. Mientras voy hacia el recuerdo, se ha dormido en mi canoa una luna de cristal. Todo el cielo de la tarde se ha quedado en las orillas, solo verme regresar. El río Paraná.
Argentina ao Mundo apresentou Argentina para Descobrir, um ciclo produzido por Silvana Avejaneda.
Rotas Argentinas. A cada semana, uma viagem diferente. Conhecer, descobrir e aproveitar todas as paisagens, todos os climas, todas as histórias. Todo o potencial turístico de um país. Às quartas-feiras, na RAI, Argentina ao Mundo.